Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito. Às quintas, às 19, em 105 e terranova.pt.
Boa noite, bem-vindos à edição quinzenal do Flagrante Delito. Poucos dias depois das eleições legislativas, este promete ser o nosso tema principal, quase arriscaria dizer principal e único deste programa, para falar de uma eleição que deu maioria absoluta ao Partido Socialista de António Costa, 41,6% dos votos, 117 mandatos apurados até esta altura. O PSD fica com 71 deputados, o Chega com 12, a Iniciativa Liberal com 8, o Bloco com 5, o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes, a Coligação Democrática Unitária com 6, PAN livre com um deputado, as contas que juntam ainda algumas coligações, sobretudo nas ilhas, e que representam também eleição de deputados, neste caso para PSD e CDS-PP. São contas, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, que fizeram destas eleições umas das que tenho de memória mais apaixonantes, pelo menos dos últimos tempos. Uma maioria absoluta que António Costa diz ser em nome da Rosa, que levou Rui Rio a começar em bom português a acabar em alemão, que começou com o André Ventura, ou melhor, com a Catarina Martins a dizer que queria reunir com Costa, a dizer que não vai embora, e com André Ventura a dizer que Costa vou atrás de ti agora. Isto foi uma eleição que deu para tudo e mais alguma coisa.
É a minha vez, não é? Bom dia a todos, boa tarde. Deu para tudo. Eu penso... O António Costa, desde o princípio, eu acho que foi o grande vencedor por três razões. O primeiro foi que tinha dito que se não ganhasse, que se ia embora. E a gente não sabe se ele se ia embora ou não, eu acho que não ia. Ia mentir, portanto, mas manteve a posição... Deve ter rezado bastante para conseguir ter. As pessoas, se calhar, algumas acreditaram nisso, que depois as sondagens não vieram ajudar muito a dar ali o empate para o Rio e, portanto, à altura deixa cá ver se a gente salva de um lado e do outro e vai para lá. Os votantes do Bloco... os votantes do Bloco, alguns... insatisfeitos com este veto...
Migraram
para o PS, claro. O PAN está-se a extinguir. Tem um deputado, portanto, na próxima não tem nenhum, porque não era um partido, já tínhamos dito.
Mas os gatos têm 7 vidas.
Portanto... Sim, mas com um deputado já era muito, com os que tinha já agora tem um. Está na fase de extinção, porque nós já tínhamos falado um bocadinho que isso iria acontecer, provavelmente que chega um bocadinho mais devagar. Partidos que não têm ideologia desaparecem, é uma questão de tempo. Ideologia é um bocadinho mais difícil, mas, embora tenha alguns, bastantes, têm menos do que aquilo que o André Ventura queria. Queria ter 10%, teve 7,5%, pronto, mas já tem menos 25% do que ele queria, do que ele desejava ter. O CDS não elegeu nenhum deputado, foi a parte, enfim, historicamente triste de um partido, de um grande partido que não tem tido líderes à altura. Mas não é o CDS que vai desaparecer, nesta altura não tem nenhum deputado e está numa fase que tem que se renovar.
Porque... E achas que continua a fazer sentido utilizar o nome Chicão? Depois da eleição?
Não, eu acho que depois da eleição, esta eleição veio demonstrar aquilo que devia ter sido claro quando o elegeram, provavelmente não havia mais ninguém para ser. Quando podia haver... A hipótese de haver outra pessoa que era o que depois não pôde, porque não se pôde, por questões administrativas, como é que ele se chama? Esqueci-me agora. O que não conseguiu entregar os papéis a tempo, o nosso amigo. Como é que ele se chama?
Nuno Melo.
O Nuno Melo.
Ah, o CDS.
Sim, do CDS.
Não vai ter hipótese agora.
Sim, está bem, mas houve ali uma questão. Que,
não foi questão de papéis. O partido, pura e simplesmente, não foi para eleições.
Não foi para eleições, porque ele não tinha entregue alguns papéis a tempo. Não tinha, havia ali uma questão administrativa pelo meio, certo? Daquilo que eu sei, havia uma questão administrativa, que toda a gente veio dizer, ah...
Havia ali uma pequena minudência burocrática.
Havia uma questão burocrática
com a qual pegaram,
que pegaram
que
para que não houvesse. Exatamente.
Essa,
e eu até consigo perceber, agora só não estou a defender o Chicão, porque nem sequer gosto dele e não tenho nenhuma simpatia com ele, é que se essa minuência, se por acaso temos aqui dois cenários, se fosse ultrapassada, iam dizer que aquilo é uma rebaldaria, que os regulamentos não eram para cumprir. Não sendo cumprida, ele não quis ir a jogo com o Nuno Melo porque senão ia perder. É verdade, eu acredito claramente que ia perder, porque o Nuno Melo era melhor que o Cuma, mas também é difícil de explicar para mim como é que o Nuno Melo ou a sua equipe se esquece de minuências administrativas. O que podia levar a uma outra questão, que era, se esta pessoa se esquece disto, como é que ele será como presidente do partido ou como governante?
Já conseguiste fazer aí uma primeira viagem pelos partidos, Ricardo, para isto também ser dinâmico, numa viagem também rápida. Quem são os ganhadores e os perdedores?
O grande vencedor, sem dúvida, que é António Costa, portanto. Se bem que eu não posso dizer que esteja totalmente surpreendido, de facto o cenário de maioria não era o cenário que imaginasse, dadas as últimas sondagens e tudo aquilo que se discutia e o que seria ou não seria a sensibilidade pública, mesmo até na conversa aqui atento com algumas pessoas. Olá, está aí alguém para entrar?
Não, acho que não.
No flagrante
deve ter a ver com motas.
Eu acho que vamos ter o nosso primeiro convidado.
Esse toque de campainha é bom, porque eu assustei, me pensei que era alguém aqui à porta.
Isso era o gajo do Chega.
Será que está aqui alguém?
Por acaso, agora, olha, cara, desculpa, não te tocar o rancido, porque não foi totalmente, estava a dizer, não foi totalmente uma surpresa este resultado. É que já é a segunda das eleições que temos resultados que foram grande surpresa. Uma delas foi aqui em Ilhavo. É um resultado que ninguém estava à espera. Surpreendente, não é?
Isso já vamos falar de Ilhavo.
Ok.
Já vamos também falar aqui de Ilhavo
também,
um pouco.
Também.
Sim, mas em relação... Estava a falar do António Costa. Portanto, o cenário de maioria não era de facto à luz, lá está. Se bem se lembram, ainda aqui há uns meses falávamos e até já se previa este cenário, que eventualmente depois caía o orçamento... O António Costa poderia gastar com a maioria. E acabou por ser aquilo que aconteceu, aquilo que já se tinha falado em tempos, independentemente das sondagens. Esta questão que o Carlos fala das sondagens é de facto importante, porque falavas aqui de Ilhavo, aqui a surpresa a Ilhavo, eu acho que é mesmo mais uma surpresa à sensibilidade local, porque não há aqui grandes sondagens para dar uma vitória a Ilhavo, é mais as grandes câmaras, já tinham falhado ao lado em Lisboa, etc., e até no Porto.
Eu vejo aqui um bocadinho diferente na
discussão. Mas deixa-me só dizer isto, porque eu hoje ouvi um senhor que dizia, não sei se eu estava no... porque não se tem falado de outra coisa, senão nos últimos dias, senão nesta questão das sondagens, e numa dos podcasts que estava a ouvir, estava um senhor que era um dos responsáveis por um dos vários estudos que se fazem para sondagens. E estava ele a referir que há sempre aqui um dado que é muito importante, isto na tentativa, logicamente, de se defender, não é? Porque estava a ser acusado, como é que era possível, uma vez, um resultado destes tão diferente daquilo que estava pensado. E ele justificava que eles transmitem sempre os dados com uma percentagem altíssima de indecisos, portanto, na ordem muitas vezes dos 20, 25, 30%. E ele diz, nós passamos esta informação, ora, estes indecisos são muito difíceis de quantificar e não têm necessariamente que seguir a mesma lógica proporcional do resto da votação, portanto, podem ser 20 indecisos que estão indecisos entre PS e PSD e mudar tudo votando no PS, e portanto, só que depois disso não interessa, entre aspas, à comunicação social quando depois passa essa informação, reforça constantemente, Ricardo, essa grande volatilidade em relação aos indecisos.
Mas as empresas de sondagens disseram outra coisa, e foi logo na segunda ou na terça-feira, tinham a informação de que o país, o grosso, a maioria, não queria maioria absoluta. E passa na sexta-feira do empate técnico para domingo para uma maioria absoluta. Isto significa que o voto útil, ou essa migração de votos de que falava o Carlos, a verdade é esta, não tem contador. Não tem limitador.
Há dois cenários. Já o cenário do voto útil, que pode de facto empurrar uma votação como aquela que tivemos, mas também há a percepção pública. E o que hoje em dia acontece, parece-me a mim, essa é a grande novidade, e ainda ninguém sabe lidar bem com isto, é a fluência como a informação vai de um lado para o outro, aquilo que se prevê sobre a opinião pública e a influência que isso tem na própria opinião pública. Portanto, é que eu às vezes não acho que seja só uma questão aqui de qualidade das sondagens e da leitura que elas fazem com os tais 20, a margem, 20, 30% de indecisos.
Mas o efeito que produziram.
O efeito que produz, sobretudo porque há aqui um problema, e eu aqui concordo com algumas vozes que se levantaram neste sentido, que é com a quantidade. é que temos durante todo um período de pré-campanha constantemente sondagens a sair, umas a influenciar claramente as outras.
Ricardo, deixa-me agora,
a opinião pública vai se adaptando a esta informação.
Porque senão estamos a dizer que as pessoas, eu não acho, estou completamente ao contrário desta tese de que as pessoas são influenciadas pelas sondagens.
Não é ser influenciado, mas estamos a dizer isto porque é para não confundir duas coisas que são diferentes. É que uma coisa é ser influenciadas pelas sondagens, não é isso que eu me refiro. Outra é reagir às sondagens, ou seja, era o que se falava ainda hoje, ouvia falar sobre isto, são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser influenciada,
toda a
gente vai votar PS, eu também vou votar PS.
Não,
ou por outro lado, pensar assim,
fazer contraponto.
Se está isto em dúvida, deixa-me ser útil e votar nesta, eu sou de esquerda, vou votar PS.
Ok.
Mas isto já estava previsto e é muito mais complexo do que a questão das sondagens.
Mas o problema é que isso não interessa nada porque ele já ganhou. Pronto,
então,
a pergunta pode ajudar-te na resposta.
Eu sou bruxo.
Está bem, esqueci-me dessa parte.
E esta parte significa que deveriam mudar o sistema diria quase de publicação de sondagens,
acho,
ou seja, limitá-las 15 dias antes
da
eleição.
Acho que não, eu já respondi que não, porque era a mesma coisa, mas ninguém concordou, nunca ninguém concordou comigo, que é, se o efeito da sondagem pode ter o mesmo efeito que a propaganda, que os comícios, etc., só na véspera é que deixa de poder fazer, porque os comícios também têm esse efeito. Andar aí na rua de bandeiras, eu até fui contra, se fosse eu a mandar, entre aspas, mas um bocado na brincadeira.
E toda a gente diz que as imagens da televisão são enganadoras. As arruadas são manipuladas com...
Não, são, claro, estão focadas para parecer que é muita gente, quando é pouca, mas não é isso que eu estou a dizer. Quando andam arruadas, isso também influencia nas pessoas. Pois que,
e aliás,
por isso é que
por alguma razão, neste momento, não sei se já fizeram a ligação dos factos, por alguma razão, grande parte dos novos eleitos nestas legislativas estão neste momento em isolamento por estarem infectados com o Covid.
Até o António
precisamente
Costa. António
incluindo
Costa,
o eleito primeiro-ministro António Costa por andarem nesse processo de arruadas deu em grandes...
Mas é que eu não sei se ele está... Eu agora estou aqui na teoria da coisa. Quando eu vi, quando ele, no dia a seguir, até ganhei as eleições, que ele estava infectado, a gente não sabe se estava ou não, também pode fazer parte de alguma encenação. Porque ter... É mais... Quer dizer, ganha... Ainda apanha, ainda mais um sacrificado.
Isto já parecem as conspirações trampianas.
Eu acho um bocado elaborado.
Mas eu pensei nisto, eu não disse que tem conspiração.
Claro,
pensei,
sim.
Não me admirava nada, porque em política já percebi que, porque então, quer dizer, os Estados Unidos são diferentes de nós, mas há certas coisas que se passam aqui, que já falámos aqui, de que a gente fica a saber de coisas incríveis.
Conclusão, portanto, o problema é que passámos a ter uma CNN. Pronto, estamos a ficar à americana.
O problema é que nós temos agora...
Não, mas é que eu, como é que eu pesado
discutir
que
as sondagens, que não interessa nada porque ele já ganhou.
Mas não, mas é que...
antes das eleições, é pá...
Não, mas independentemente das sondagens, deixa-me frisar, eu discuto esta questão das sondagens, mas não estou convencido de que a ponderar aqui uma série de fatores, para mim, não é o fator preponderante na vitória do PS. Há outro conjunto de fatores, um dos quais eu parece-me... E esta era a ideia, por isso é que eu sempre achei que o PS ia ganhar, ainda que não estivesse já convencido nesta fase final pela maioria, até da percepção das pessoas, porque houve um discurso que se ouviu muito nas campanhas e que tem sido, e que eu ouço muito nas pessoas, que é aquela história de se PS significa veio aí um período de dinheiro e facilidade de impostos,
bem, uma bazuca.
Ou se depois veio aí uma espécie de austeridade que ainda alguns ligam a uma direita.
Não, mas isto é verdade, mas, Ricardo...
Fora a própria penalização dos partidos à esquerda.
Eu acho que até foi antes do programa iniciar que eu estava a dizer. A minha opinião é esta. Tendo em conta o peso que o Estado tem e que o António Costa é conhecido por não... Pode não dar muito, mas tirar é que não tira. Votar no Rio era um risco enorme para que onde temos 3 ou 4 milhões de pessoas que dependem do Estado diretamente. Portanto, era um voto no curto e médio, curto prazo, é o voto... espetacular, porque está seguro. O salário mínimo foi aumentado e muito bem. São logo não sei quantos milhões que tem aquilo. As pensões foram aumentadas. A minha mãe até se queixou que foi aumentada, mas só foi aumentada para aí 40 euros. Eu até disse na brincadeira que a pensão que tu tinhas, se fosse eu mandar, nunca mais era aumentada para o resto da vida. Porque só se em 20 anos que não foi aumentada, teve congelada, ainda tem aquela pensão, eram pensões que não se mexiam, ficavam congeladinhas, é mais que suficiente, até demais, e portanto haveria dinheiro para distribuir. Ora, como se sabe como é que isto funciona, é natural, eu percebo essa naturalidade. Agora, se fizéssemos aqui, se fosse possível, já termino, fazer uma separação entre quem são os votantes, vamos imaginar este cenário, que é, existem pessoas, existem pessoas com salário mínimo, existem pessoas com salário médio, existem trabalhadores por conta de outra, existem patrões, existem empregados. Onde é que votaram aqueles que, no sentido, geram emprego e correm riscos, etc.? Eu diria que não votaram no António Costa, de certeza absoluta. De certeza absoluta. Onde é que votaram aqueles, e adivinha ali aquela agora, aqueles que, por questões de consciência, para ficarem com ela limpa, digo eu, votam PCP? Por exemplo, de extrema-direita, extrema-esquerda, peço desculpa, porquê? Porque sabem que nunca será a poder. Portanto, é um voto que descarga a consciência, limpa, limpa a consciência. Olha, epá, eu votei no PCP, epá, se toda a gente votasse, isto era uma sociedade igualitária. Mas olha, não posso fazer mais do que votar quando é chamado voto desperdiçado, que é aquele voto que eu fiz a minha parte, que foi votar. Se vocês fizeram o mesmo que eu, mas espero que não façam todos, porque senão ganha o PCB. É aquele voto, que é um voto útil de consciência, que é votar numa coisa que nunca será poder. Pronto. Temos agora uma sorte, que eu acho que é uma sorte, pode funcionar a médio prazo, que é, temos lá agora o Chega, que com sete, quer dizer, com aquela meia de deputados não consegue fazer nada, mas a gente vai conseguir vê-los a falar, que é uma coisa importante. Uma coisa é vê-los nos cartazes, outra coisa é vê-los, como estava a contar, sentados à Assembleia da República.
Não, uma coisa é ver um.
Agora é ver aquela quantidade deles, são 9, não é?
Não, 12.
12. São 12. São 12, sentados ali, impreparados para dizer o que é que seja. Quer dizer, aquilo, eu espero que os portugueses, ao fim de 4 anos de Chega no Parlamento, percebam em que é que votaram. Não, já, não é da aventura. Já chegava. Mas agora, com mais 11, ali à volta, na Assembleia da República, com o líder do partido a dizer, eu vou atrás de ti, tipo Pitbull, eu vou atrás de ti, pronto, está bem. E o António Costa, está bem. Podes vir à vontade.
Hoje ou ontem, uma tese, um artigo aí da Opinião, que acha que é mais perigoso o voto na Iniciativa Liberal que nos Chega. Que o Chega é aquilo, já se sabe o que é.
Não, porque a Iniciativa Liberal tem algum sumo, tem ideologia. O Chega não.
Não, mas isso que o Carlos está a referir, há algumas vozes que se têm levantado, eu também tenho ouvido algumas coisas, sobretudo também na rádio, há algumas vozes que se têm levantado contra a Iniciativa Liberal, dando-lhe aqui um cariz, mais ou menos, em certas medidas,
mais estratégico, mais oculto,
e como se tivesse uma espécie de uma agenda económica oculta em representação de grandes interesses económicos. Eu não concordo muito com essa tese.
Pode ser mais perigoso. Acho que não é perigoso. Eu acho que pode ser. É que é mais credível. Enquanto o André Ventura, aquilo é uma chincalhada.
Eu acho que a Iniciativa Liberal fez um bom trabalho em termos de campanha.
E
acabou por demonstrar aqui assim. Não, e deixou muito clara a sua agenda. E fê-lo para mim com coragem, porque fê-lo naquilo que saberia que lhe valia pontos.
E reforçou-se à custa do CDS.
E reforçou-se
com alguns ativos.
Mas também se lançou em algumas questões que são mais sensíveis, como por exemplo aquela do IRS e outras ideias que têm, que não são muito populares entre os portugueses, e ele não teve receio de as colocar e ainda assim teve este resultado. Portanto, eu não faço essa leitura da Iniciativa Liberal. E mesmo do Chega, este nome do Chega é um fenómeno que nós vimos respirar há muito tempo. E ele vem a acontecer mais ou menos como se tinha previsto. Eu penso daqui a, talvez esteja a fazer 5 anos aqui no discurso direto, quando estávamos num outro contexto, de falarmos deste fenómeno de Chega e eu vos dizer o que penso sobre isso, porque eu assisti ao término, vamos dizer assim, que ainda não terminou, de um partido semelhante, que era o partido do Salvini em Itália. Portanto, o processo, todo este processo que o André Ventura está a seguir é em tudo semelhante à maneira como Salvini se lançou. O que nos queria dizer que, na pior das hipóteses, daqui a 4 anos, imaginemos para isto ser correr tudo como a Itália, seguir ao rumo que tem seguido até agora, e daqui a 4 anos, se a governação do PS corresse terrivelmente e os portugueses viessem a responsabilizar essa maioria como os italianos, tinham vindo a responsabilizar uma maioria de esquerda no Parlamento italiano, o que é que isso poderia dar lugar? É uma vitória tímida do PSD, que aí sim, já daqui a 4 anos, com uma outra governação e uma outra maneira de pensar, se unisse a um Chega com muito mais
peso. Sim, mas é que esse Chega, nessa altura...
É preocupante, por longo prazo, porque assim que o equivalente ao Chega chegou ao poder em Itália, passado 4 anos perdeu toda a importância
política, porque as pessoas entenderam
que o protesto não significa necessariamente a mudança se não houver uma alternativa em termos de ideias, mas é aquilo que o Chega não tem. E eu nisso concordo contigo. Vamos ver agora o que é que os representantes do Chega têm certo, para dizer no Parlamento.
Mas a questão é que um partido com 7,5% ou 8% é sempre uma bengala de outro partido. E a bengala até àquilo que o outro partido, que é o partido que tem sempre mais...
Eu penso que aqui tens que ir mais além do 8%. Tens que olhar para o quadro... Permite-me só fazer esta análise, porque eu acho que ela é importante, que é olhar para o quadro geral dos resultados e avaliar esta questão. Não é só os 7% ou 8% chega. É no cenário que se recebe eleitoral uma bipolarização fortíssima. Primeiro uma maioria, uma bipolarização fortíssima PS-PSD. Em quase todos os círculos eleitorais... O Chega fecha em terceiro lugar e elege onde os outros, com uma votação próxima, não conseguem.
Portanto, tudo bem, Chega, mas é sempre...
Em termos de representação parlamentar, 12 deputados... É uma segunda candidatura. É um resultado relativamente impressionante.
Já agora que estão a falar dessa questão...
Carlos, só para avançarmos. Não, já avançamos, mas tenho que só dizer que isto é importante. É portanto a mim, claro, que quero acabar de falar.
Tu estás a obrigar-me a falar em alemão.
Não.
Ich liebe auf Wiedersehen.
Ah, vá lá, que ich liebe é outra coisa. Calma. Isso depois lá, em casa. É um partido que, enquanto for terceiro, com a distância que tem para o segundo, é aquilo que os outros quiserem dar. Por isso é que era, o que mais me preocupava, não era o Chega. Era até onde o PSD teria que baixar as calças para fazer um acordo preciso.
Mas eu acho que este pensamento... Mas esta análise política com um toque de moinho velho...
O vídeo a funcionar já nesta altura.
Ele só não estava a descrever esta imagem como ainda estava aqui a fazer uns movimentos acessórios nos bailados.
Não, porque o problema era isto depois, a dada altura... Que em campanhas...
Mas eu acho que isso que tu disseste, deixa-me só dizer, eu acho que isso que tu disseste, há uma franja importante da sociedade que estava sensível precisamente a isso que tu acabaste de dizer.
Era o descalabro da economia que é ninguém conseguir ter dito.
Mas o Chega deve ou não ter assento na vice-presidência da Assembleia da República? Essa é a questão.
Jesus.
Como terceiro partido mais votado, tem direito.
Então, eu acho que isso é da competência do Parlamento. Assim, gosta ou não se gosta, Chega, eu tenho dito.
Tens de cumprir as regras, que estão no regimento.
Se tem candidatado, não podemos dizer que completamente legítimo, porque há aquela história das assinaturas e outros problemas que aqui, dada a incompetência dos órgãos, isso já passou, agora não há nada a fazer, que ele está lá e tem lá mais 11 sentados. E olhando para estas circunstâncias, o partido existe. Agora,
e é um partido democrático.
E cabe ao Parlamento analisar isso. Agora, acho que neste quadro que isso não faz sentido nenhum. É uma daquelas pretensões de André Ventura, sendo sempre inteligente, porque cada vez que se lança a este tipo de disparate consegue alguma atenção e algum dia...
Mas a questão, eu penso que a questão não é assim tão simples de poder dizer. Tu estás a dizer uma coisa que também é perigosa.
A ausência do CDS no Parlamento também tem aqui um problema.
Nenhum. O Ricardo diz, não faz sentido nenhum porque é o Chega. Porque se o terceiro partido fosse outro partido, já podia fazer sentido. E o problema é que nós não podemos. Não há partido de primeira nem partido de segunda, embora eu não goste, mas se fosse o CDS, o terceiro partido, já podia fazer sentido estar na tribuna. Sendo o Chega, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum este raciocínio. Ou é um partido de democrático de pleno direito, e é, é a tua opinião contrária. Portanto, faz o mesmo sentido, como terceiro partido, sentar-se como se fosse o PCP. Ou como se fosse o...
Há uma prática que infelizmente não é costumeira, mas deveria ser costumeira, e segundo consta nestas últimas, até se houve notícias sobre isso, aqui em Ilha teria sido proposta uma alteração ao regimento nesse sentido. E que não foi feito, mas que é ter uma representação em termos de mesa, portanto são três lugares na mesa, não é? Sim. Presidente, vice-presidente e secretário. Os três partidos mais votados.
Claro,
e portanto aqui seria o PS a presidir, vice-presidência do PSD e aí a secretaria do Chega. Mas eu não vejo que ninguém no Parlamento se oporia muito a uma secretaria do Chega. A questão aqui é que André Ventura pede logo a vice-presidência.
Meus caros, vocês estão aqui para dizer coisas que mais ninguém diz e mais ninguém sabe.
Não, o Ferro Rodrigues uma vez disse, eu quero que o Segredo de Justiça... Ele também não quer ninguém ter.
Quem é que vai ser o próximo líder do PSD?
Bem, a informação, já para começar, a informação particular ainda não tenho nenhuma. Tenho ouvido aquilo que se especulou para aí. Mas eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse assunto.
Luís Montenegro, aparentemente.
E hoje, enquanto vinha ouvir a falar de nomes, Luís Montenegro...
Não, isso é para dizer coisas engraçadas. E pode ser o Pinto Balsemão.
Não. Eu acho que
ganhava, controlava a imprensa, o grupo todo, e fazia como o Berlusconi. Controlava os órgãos de comunicação, a SIC, os jornais todos e as revistas todas. Ai, ganhava. Quer dizer, se não tivesse morrido, entretanto, mas espero bem que não, mas podia ganhar. Não ganhava?
Eu penso que sim, ainda conseguia fazer aqui.
Não, com
é uma peso da figura, uma, claro.
O peso da figura. Eu estava a brincar um bocado, mas não é brincar, que é o domínio total dos órgãos de comunicação social. Todos. Quase todos. Tirando os que eu, diretamente, o que ele controla, ainda está bem de cabeça.
Atenção que o Pinto Balsemão era o único português convidado para uma cimeira que eu não consigo lembrar de nome, um acontecimento que acontece todos os anos. Portanto, são uma série de figuras mundiais do mais alto gabarito, consideradas assim uma coisa que até alguns criticam, naturalmente, por ser uma espécie quase de um clube dos grandes do mundo, que se reúne em um clube restrito, acho que cerca de 50 pessoas, não me lembro, para o próximo programa trago-vos o nome.
E a única
pessoa que era convidada em Portugal para esse evento era o Pinto Balsemão, portanto nunca mais ninguém lá tinha.
Curiosamente, vocês falaram de todos os nomes, menos de um que eu pensei que fossem buscar como sendo o homem capaz.
O Rival Esteves?
Não, Ruben Amorim.
Era capaz de fazer agora alguma figura, quem sabe, as coisas não têm
então mal. Aquele do Sporting que anda lá na como é que é, a Casa de Segredos, como é que ele se chama?
O Bruno de Carvalho.
O Bruno de Carvalho, em cenas escaldantes. Aquilo escalda.
Aí não me parece que fosse a melhor solução. Olha, para um partido que já escalda.
Sabe o que é que eu pensei daquilo? Agora estou a desnortear. Olha, onde a gente chega por dinheiro, não é? Onde chega? Eu não vi, não vejo televisão.
Nós neste momento já estamos a fugir para a Casa dos Segredos.
Não, porque de repente... Qualquer
ou
dia,
dos degredos, como eu gosto de chamar.
Qualquer dia...
BB Famosos.
Eu não sei qual
é. Não é Casa dos Segredos, é BB Famosos.
Isso eu não sei. Não, só sei que eu vi uma fotografia
Big
qualquer.
Brother, que é aquilo que nós um dia...
Vamos ter aqui,
que há umas câmaras e vamos aparecer em online, em direto.
Temos de ter cuidado com a fatiota.
Depois aí sim.
Mas voltando à vaca fria, que é o PSD. O PSD. Dizer que independente, lançaram-se muitos nomes realmente hoje, mas eu queria só dizer isto, que é o mais importante para mim neste, a questão do nome, é que, qual é o futuro do PSD em termos de candidato? E eu não me surpreenderia que seja quem fosse, que agora fosse colocado no PSD, fosse uma espécie de oposição transitória, até que efetivamente quando daqui... Porque quatro anos para um candidato é muito tempo. Portanto, eu duvido que quem agora assumisse a presidência do PSD...
Se aguente até lá.
Que se aguente até quando for necessário um candidato.
Então ainda podem sugerir...
Pelo menos
sugerir
com os nomes que agora têm sido sugeridos.
Podem sugerir ao presidente para ficar mais 2 anos, então.
Eu acho que o presidente...
Daqui a 4 anos vamos ter o nosso candidato mistério e agora sim podia entrar o rival.
Pode ser, mas eu agora lembrei-me das declarações, depois terminadas em alemão, do Rio. E o mais o gato, estou fartinho do gato dele, ele também, que é...
Zé Albino.
O Zé Albino, que é uma pessoa dizer, assim, podia esperar um bocadinho, dizer, então, depois disto, o que é que eu posso fazer? Tenho que me ir embora. Ele não tem que se ir embora assim. Ele tem que ter calma. Assumir o Chicão é outra coisa. Tem mesmo que ir embora, que já nem devia ter estado. Agora, o Rui Rio...
Chicão ou Chiquinho?
O Chico Fininho, o que ele quiser. O Chico Esperto. Pronto, depende do que lhe quiserem chamar.
Mas eu acho que também não deves personalizar, porque tem-se colocado uma tónica... Que eu acho que também
personalizar é... Personalizar em quem? Eu estou a pensar no Rui Rio. Como ele diz assim.
Porque é do Chicão, no caso do Chicão.
O Carlos é que provocou.
A derrota do CDS.
Eles gastaram em cartaz este ano.
O funeral não teve só um responsável.
Não, eu sei.
E ele é uma destas figuras que quando já falámos aqui disso, quando é desconfortável, lança-se e depois quando quiseram tirar dali não foram a tempo.
Mas isso não ia
resolver tudo.
Já agora deixei
não, ele, não outra... tem, ele não tem arcabouço. Mas deixa-me só fechar o Rui Rio.
Sim.
Porque o Rui Rio, naquela situação, porque aí é a grande diferença entre dois líderes. É que o António Costa, quando disse que se perdesse, que se demitia, a gente sabe que é mentira. Ele não se demitia nada, ia se juntar com quem quer que fosse para formar governo. O Rui Rio, como é um gajo muito sério, daquele não tinha falei com um amigo meu de Gaia que disse, pá, eu nunca gostei muito dele, mas a única coisa, porque ele mora em Gaia, porque quando foi presidente do Porto, da cidade do Porto, que a única coisa que toda a gente reconhece é a honestidade. E no fundo veio dizer que o que é pouco. Que a coisa na política é pouco. Um gajo ser totalmente honesto e ser... não andar para trás. Por isso é que ele nunca conseguiu dizer que não se ia juntar com o Chega, se fosse preciso. Como quando lhe perguntaram numa entrevista que é de uma infantilidade política, então se está preparado para governar se ganhar? Não, ninguém está. Pronto. Uma pessoa que diz isto já perdeu.
Há do lado dos sociais-democratas algo que traz também esta eleição um caráter especial, porque além da maioria absoluta vimos muito mais gente feliz, mesmo alguns que votaram no PSD. E então alguns desses diziam: graças a Deus. Graças a Deus, porque a Catarina sai de cena, já não manda no país, porque o Pedro Nuno Santos tem que ficar 4 anos à espera, não é agora o tempo dele. Portanto, esta eleição até os sociais-democratas aplaudiram, Ricardo.
Sim, não tenho grande dúvida disso. Aliás, eu penso que este cenário político, não nos fizeste essa pergunta, se estávamos satisfeitos com o cenário político, eu devo dizer, não votei em António Costa, mas fico satisfeito.
Este voto útil,
com,
não é?
Mas fico satisfeito com o resultado da eleição, porque a ter-se o resultado que se previa, estive sempre, e disse-o antes, contra este tipo de acórdãos. Portanto, a ser uma vitória que o seja como foi, e que de facto António Costa tenha agora um espaço de governação de 4 anos. Portugueses decidiram, exprimiram qual era a sua vontade perante as alternativas que tinham, e vamos ver qual vai ser essa
olha,
batalha.
Eu tenho uma opinião um pouco diferente, que é: a única vantagem que eu vejo nesta maioria absoluta é, e no PS ter ganho assim, sem, portanto, com maioria absoluta, sem precisar de nada, foi: não temos que passar pela humilhação coletiva do PS ter que se juntar com o Bloco ou com o PCP outra vez, depois de não terem aprovado o orçamento anterior, e não temos que passar pela humilhação contrária, que também era gravíssimo, que era o Rui Rio ter que se coligar ou fazer coligações com o Chega. Portanto, ficámos livres desses dois problemas que
aqui é aquela, quase aquela frase clássica do melhor dos mundos possíveis. Portanto, dentro daquilo que estava em cartas, daquilo que iria ser colocado na mesa,
esta vitória de
António Costa como maioria que o torna independente em relação a esses problemas e aos outros a ele, dando aos portugueses pelo menos uma sensação, que é o que eu acho que aqui fica. Não estou a gabar o resultado como se ideologicamente ou idealmente quisesse esta maioria. Agora, dado o cenário que tínhamos e ao que o Teixeira estava a dizer, eu acredito que haja muita gente de muitos fatores
que não votou no António Costa, respirou fundo,
porque pronto, olha, ganhou e vai governar e vai ser responsável pela governação que vai fazer.
Deixa-me reforçar que eu não me expliquei bem. Eu acho que
este cenário em que temos vivido, esta imprevisibilidade de negociações de orçamentos e partidos e tal, e se vem o Bloco Central, se não vem, o Marcelo acima e abaixo.
Não, com o Bloco Central, isto era uma boa solução, para mim.
Agora as coisas, vamos ver, a mal ou a bem, vão estar mais límpidas.
Mas a questão aqui, eu volto a reforçar, é aquilo que eu acho, e volto a dizer porque é que parte importante, que é uma parte que é: nós não fomos, não nos, ou seja, livraram-nos da visualização de uma coisa, quer uma quer outra, que seria dramática, que era coligar-nos com aqueles que não nos permitiram continuar a estar, ou então a direita ter que se juntar o PAN com o Chega e com o PS, e com o PSD, que era outra coisa que diziam: ai Jesus, onde a gente chegou.
Então, portanto, conclusão, ganharam todos.
Pois, aparentemente, dentro de passar pela vergonha do país ter qualquer uma delas...
Não, todos não, que alguns sofreram uma perda pesada. Sofreram uma perda pesada.
O CDS, uma perda pesadíssima.
Não tinha nenhum deputado. Portanto, isto é um funeral, era quase preciso agora um ato de necromância para ressuscitar...
Eu acho que até pode ter uma parte boa para o CDS.
O PCP teve aqui uma situação difícil, não só pela redução do número de deputados, mas até pelas caras que são, por exemplo, não eram duas grandes figuras do PCP,
António
que
Felipe,
ficam de fora.
João Oliveira.
A não representação do PF também foi uma coisa que terão que engolir. E depois, sem dúvida, o Bloco de Esquerda, que tem aqui um corte
fantasmagórico
na sua representação, e que agora tem uma resposta interna para dar. Catarina Martins não se demite, e eu entendo que Catarina Martins não se demita porque existem timings para isso no Bloco.
Sim,
e em breve haverá um convenção para
embora,
isso.
Mas já houve oposição interna
à Catarina Martins, e com certeza que essa oposição agora será mais forte do que o foi, dados os resultados.
Ricardo, o Bloco é outro... Eu não vou dizer que o Bloco é um partido sem ideologia, não é isso que eu quis dizer, mas é um partido também é um pouco uma coisa que não se percebe muito bem, porque nos últimos, infelizmente, ou enfim, pelo menos sabe-se, né? Com aquela história do Alentejo, do caso Robos, não sei o quê, é, a gente faz uma coisa, prega uma coisa e depois faz outra, mas foram algo assim duas de chapadas seguidas, e depois, à altura, quando agora a Catarina vai ter com o Costa, olha, eu estou aqui, tu estás aqui, era para teres aprovado o orçamento anterior, que deixaste, podíamos estar em risco, pronto, da esquerda não estar, pensando do ponto de vista da esquerda, não é? O Bloco e o PCP, por causa de um conjunto de valores que para eles são muito importantes, puseram em causa a estabilidade, tendo cair o governo, pondo, não se interessavam nada, dizendo, ok, bom, não se assinou nenhum com isto, não há hipótese nenhuma, até pode vir o PSD, quer que seja, e havia risco na altura, o Rio não soube aproveitar e o António Costa soube aproveitar muito bem. Sempre a defender a ideia de que teria maioria absoluta, que se não tivesse, que se ia embora. Isto assusta, depois da geringonça toda a funcionar, que funciona mais ou menos, pelo menos no curto prazo, isto assusta a metade de Portugal. Pronto, e foi o que aconteceu. E metade de Portugal, não foi bem metade, 43 votaram, depois é que o método onde deu a maior parte dos deputados. E agora, pois o António Costa ainda vem dizer que é um animal político verdadeiro, espetacular. Uma maioria absoluta não significa poder absoluto, o que é mentira. Significar significa. Ele pode é não querer usar. E vai usar isto agora doseado, como aquela história do marido e da mulher. Olha, onde é que vamos fazer hoje? Ah, hoje vamos ao cinema. Ele queria ir. Pronto, hoje escolhes tu. O que é que amanhã? Amanhã vamos jantar fora. Não, hoje escolho, não vamos. Ficamos em casa. O que o António Costa disse foi isto. Foi. Maioria absoluta não é poder absoluto. Isto é uma mentira. É um sofismo.
Então, meus caros. Temos como notícia também do domingo e desta eleição uma votação histórica em Ilhavu. PS pela primeira vez em legislativas, partido mais votado, 36,7% dos votos, com 6.671, o PSD com 32,6%, 5.924, chega terceira força mais votada, a Iniciativa Liberal a quarta, o Bloco a quinta. E depois, uma discussão nas redes sociais, a partir de um texto, de uma posição assumida pelo Autarca de Ilhavu, a dizer que também teve aqui o seu, diria quase o seu conforto, o seu contributo. Isto é uma terra em mudança de eleitorado, Ricardo Santos?
Eu acho que este resultado é muito evidente. E eu vi logo isto, no dia das eleições, aliás, estava nas mesas da Assembleia. E a mesa em que tive era logo paradigmática do resultado que viemos a ter, por acaso se equilibrássemos aqui a...
No fundo tu és o ponto de lança em flagrante delito.
Eu sou uma espécie de ponto de lança da democracia, portanto eu nesta questão eleitoral sei sempre um bocadinho antes, porque de facto na mesa em que estou
influencia
faço logo
votos.
Ali o influencio, isso assim, só se for com o meu sorriso e tal, mas não costumo manifestar-me que não podemos, assim, não podemos. Assim. Já estou aqui acusações graves.
Eu não disse nada.
E portanto, este cenário, eu notei logo que estava aqui uma realidade que nunca tinha assistido, que era uma votação massiva, muito, muito massiva no PS, em mesas em ilha, visto não é habitual acontecer. E de facto, houve aqui um resultado que eu acredito que até esteja aqui histórico, mas para mim está, explica-se unicamente de uma forma. À boleia desta realidade que tivemos aqui discutir nacional, portanto isto é uma eleição legislativa, os círculos eleitorais e os candidatos pelos círculos não têm qualquer importância, como sabemos, nestas eleições, portanto as pessoas votam com uma mentalidade que é nacional, não é necessariamente local, e o PS, dados expressos resultados que teve a nível nacional, também se compreendeu os que teve aqui a nível local, portanto a tentativa de tirar louvores, seja por parte do Presidente da Câmara ou por parte, até no meu entender, do próprio Partido Socialista, ele avança, fica desfasada ou é talvez um bocadinho supérflua no sentido em que está aqui a tirar galões do resultado que é nacional.
Mas agora também não me chocou. Estava à espera desta refregazinha entre...
Não, porque também não me chocou, apesar de tudo, até... as declarações do Presidente da Câmara, que é que vem fazer uma espécie de declaração pós-eleições e dar aqui que também possa, se quiçá, ter contribuído enquanto autarca e representação do PS.
E diz que está confortável com a vitória e que espera o mesmo tratamento do PS no país, todos os autarcas.
Eu acho que não há, a conclusão, já falámos isto uma vez aqui.
Agora, que melhor maneira, desculpa, que olhar só dizer isto, que melhor maneira, só dizer
não,
isto.
Desculpe, não.
Melhor maneira de olhar para estes resultados e compreender as diferenças que existem entre uma eleição autárquica e uma eleição legislativa do que precisamente olhar para os resultados das últimas autárquicas em que o PS teve uma baixa histórica e agora, passados poucos meses numa eleição legislativa, tem uns tem máximos
porque são coisas
históricos.
Que não se podem comparar. Tirar
portanto, são duas realidades
e
completamente
PSD
diferentes.
E o PSD diz que a direita foi, continua a ser a área política mais
agora
votada.
Talvez
também
haja aqui
contas.
Uma outra discussão. Ricardo, é porque nem o copo vazio e o copo meio cheio não são sempre a mesma coisa. E a discussão que aqui se pode pôr, essa é o PS que ganhou, de facto, aqui importância por uma ação local na região, ou será que o PSD também está a perder a boleia daquilo que perdeu aqui? Também se pode colocar, a colocar uma também se pode colocar a outra.
Podemos colocar tudo. Eu agora vou colocar tudo em
prática. O PSD diz que ganhou votos.
Ó, seu Carlos, peço desculpa. Agora é a minha vez. Eu ia dizer que qualquer conclusão que se tire a nível local das eleições legislativas é uma especulação, não faz sentido nenhum. No dia a seguir às eleições, a minha mãezinha disse assim: houve uma coisa muito, muito boa, é que finalmente em Viseu o PSD perdeu.
Já não há cavaquistão.
Eu disse, mas como é que não há? Quando forem as autárquicas, ganha outra vez o PSD, como sempre. Não há nenhuma eleição nenhuma. As pessoas de Viseu, para o governo, votaram no PS, maioritariamente. Quando forem a nível local, votam... Eu espero que não, mas tem sido sempre assim. Até o Rui...
Mas foi uma viragem em Viseu. Mas porque as últimas legislativas não tinha sido PS. Tinha sido PS.
Foi a conjuntura do país é que mudou. Não tem a ver.
Mas não estão a ir ao cerne do comentário. João Campo Largo diz
que
modestamente também ajudou ou acha que ajudou a conquistar este resultado.
É isso que se dizia há pouco. Portanto, não faz sentido, na minha opinião, que ninguém tire louros porque acho que não está a boleia de causas locais. Agora, também não acho assim tão chocante que João Campo Largo possa sugerir ou entender que teve alguma influência nisso enquanto autarca e, por exemplo,
não, mas
ter
até,
conseguido
mas,
aqui um
mas
ponto
então,
de viragem.
Então, Ricardo,
ele até pode alegar, eu desensibilizei um público que estava habituado a votar PSD, que agora se calhar até está habituado, pode votar não, outra
mas,
coisa.
Mas nós podemos agora ver é um isto argumento... ao contrário para o Campo Largo. Agora vou brincar um bocadinho. É que o PS local, ou seja, ele Campo Largo, ou seja, antes... por causa daquele problema, que ele diz, eu ajudei este resultado do PS.
Com os 8 anos
então,
de autarca de freguesia.
Podíamos dizer que o PS nacional ajudou o resultado de Campo Largo. É difícil.
Sim, até essa questão dos 8 anos, então, ele pode sempre fazer esse argumento. Eu, durante 8 anos, fui autarca por tal.
Então, porquê é que houve elementos do PS que ficaram tão aborrecidos?
Nada das circunstâncias. Acho que é um bocado esta questão das dores. Andou aí muitas dores, de facto, uma expressão feliz cunhada pelo próprio. Que eu já tive a oportunidade de o parabenizar por ter cunhado esta expressão. De facto, é natural que haja dores, como é óbvio, portanto... Agora não,
faz parte, quer dizer, eu consigo perceber que depois das entrevistas que a gente vê assim uns bocadinhos, a gente não sabe qual é o total da entrevista e como é que aquilo foi seccionado para dar aquelas frases, não é? Que é uma pessoa dizer assim, epá, olha, eu se calhar também ajudei nisto porque, olha, também fiz o meu papelzinho. Mas ninguém vota no PS, digo eu, no António Costa, por causa de qualquer resultado autárquico. Eu vejo isto assim, não vejo. Porque nesta situação, como o Ricardo disse, que não votou no Costa, e também não votei. Eu fiz um chamado voto útil. Não votei, não era como antigamente, dizia assim, pronto, o gajo do PCP, o Cunhal, olha, voto, mas fecho os olhos e voto no Soares. Aqui ainda, depois de 25 de abril, não é? Aqui é a mesma coisa. Eu não forcei a tapar os olhos para votar em quem votei, mas não era a pessoa que eu queria. Mas era dentro daquilo que eu não queria, eu votei naquilo que eu não, para não ganhar aquilo que eu não queria que ganhasse. Portanto, isto chamado voto útil. E se calhar por isso, e não é se calhar por isso, é que o CDS quase que desapareceu, não desapareceu como partido, mas não teve votos, porque toda a gente foi fazer o seu útil. E houve uma transferência, já falámos outra vez, do Bloco para não sei quê, e se calhar alguns do PSD para o PS. Porque uma coisa é a pessoa ser do PSD, outra coisa é depender do Estado. E se depender do Estado pesar mais do que ser do PSD, e como o voto é secreto, essa é uma boa coisa que eu já andava para dizer. Porquê que, se o voto é secreto, porquê que, por exemplo, na Assembleia da República, o voto não é secreto? Porque assim é que eu gostava de ver.
Meus caros, uma declaração que ouvimos, porque estamos a falar de declarações e assim deixamos também as pessoas mais identificadas com aquilo que foi dito esta semana.
E acho que esta estabilidade que agora possa, governativa, possa acontecer com esta maioria do PS, possa também ajudar a tornar algumas coisas que teriam uma viabilidade de dificuldade maior. Penso que também o município deu um sinal de querer virar a página, portanto, com esta vitória do PS também no município de Ilha, uma coisa que eu não me recordo de ter acontecido, o que a mim mostra uma atitude diferente de todos aqueles que residem no nosso município. Espero também que a nossa governação continue a ter a estabilidade que tem tido até aqui e que possamos ser também cooperantes com esta decisão que as pessoas tiveram de governação do Unir para Fazer no município de Ilha.
É uma espécie de discurso à costa.
Estava embrulhada.
A fazer assim uma ligação das duas coisas, não é?
Sim, eu aqui tentar colher louros naturalmente, é como eu te digo.
Ele quase que diz, se isto não chega ao fim, da próxima eu tenho maioria absoluta. Não?
Não sei. Acho que
essa sugestão pode ficar, mas não quero dizer
necessariamente. Parece-me que até já rebusco que chegue, mas
está a rebuscar. Isto que me parece mais. É que a leitura que se faz é que é muito rebuscada do próprio... Até que é uma declaração, ele quis tirar a louros. Pronto, da sua ação governativa, naturalmente.
Pronto, isto foi porreiro para os movimentos independentes.
E claro que o PS não deve gostar, portanto, também tem louros naturalmente para tirar. Portanto, o PS é que é o PS e o PS é que representará o PS e Ilha. Portanto, é óbvio que não gostaram. E uma pessoa que até se afastou do PS... e que acaba por ser eleito como independente, que agora venha tentar aqui buscar uma herança que não é deles, que deverá pertencer naturalmente ao PS Ilha. Agora essa, óbvio que aqui todos querem tirar louros, eu acho que não, como eu digo, acho normal que ambos quisessem tirar louros, que não concordem com essa troca, mas
porquê que haviam de tirar louros de uma coisa que não é deles? É que isso é que eu não consigo perceber. O meu cérebro não está preparado para esta política.
Ainda voltando aos louros, depois do resultado eleitoral das autárquicas, que no caso do PS foi um golpe daqueles golpes duros, reduzido a um vereador, isto parecia uma espécie de um balão de oxigénio.
Sim, eu acredito que o PS de Ilha, por exemplo, se entusiasme com o resultado destes em Ilha, porque pode ser sempre a promessa aqui de uma sustentabilidade de alguns, digamos que de alguns cidadãos, portanto, de eleitores que poderão futuramente votar no PS. Agora, o que eu acho é que isto até deve é criar um grande espaço de reflexão para o próprio PS pensar. Afinal, há tanta gente disponível a votar neste partido e quando somos nós, o atual grupo, aliás, isto leva-nos às raízes desta discussão que aqui estava agora, um PS, outro PS, dividiu-se, uma candidatura independente, enfim, o que é que aqui não está a funcionar, já que afinal até há tanta gente disponível para votar no PS, mas chegadas a umas autárquicas não votam.
Ou seja, isso também pode abrir quase aquela porta.
Esta leitura pode ter duas leituras. É bom, mas tem um sabor assim ácido, amargo no fim.
Também há aquela tese que deixámos lá atrás nas eleições autárquicas de que o PS pode, se conseguisse fazê-lo, ter ali o autarca para apoiar nas próximas autárquicas.
Sim, isso é evidente, mas isso, se o PS conseguisse estabelecer pontos, e para já não é o que estamos a ver, pelo contrário. Até porque eu entendo, até porque neste momento o PS é uma força na oposição e deve até aos ilhavezes ser uma força nesse sentido. Uma oposição responsável, naturalmente construtiva, mas é uma oposição e foi eleita como tal. Uma candidatura, sabia quem votou no PS, sabendo bem que estavam contra a candidatura independente. Agora é óbvio que daqui a 4 anos que se entendessem que o resultado, a sinergia do resultado daquilo que já conseguiu sozinho Campolar e que poderia eventualmente conseguir com um PS, claro, mas o PST pode pensar exatamente coisa.
Sabes o que é? O futuro do PS e do PST daqui a 4 anos está dependente da governação do Campolar. Se o Campolar se portar bem e fizer, ganha outra vez, porque no fundo ele ganhou, foi tipo, Não interessa se estava a contar, se não estava, ganhou contra tudo e contra todos e contra qualquer sondagem que não havia expectativa dele próprio, dos outros, etc. E agora que ganhou, se não sair dos carris, mesmo com estas declarações não interessa nada, se as coisas andarem e não descambarem, volta a ganhar. Ainda mais reforçado, não tem hipótese nenhuma. A não ser que, porque ele, e ele próprio, que tinha uma ambição ilegítima de querer ser presidente da Câmara de Ilhavo, não se vai deixar namorar facilmente por ninguém. Aliás, como não deixou, houve tentativas, houve aí conversas de vereadores para a esquerda, para a direita, ele não disse, eu ganhei, agora sou eu. Pronto. 4 anos. Vamos lá ver como é que isto funciona. Ou, nós no início, no primeiro programa, depois...
Depois lembra-me aquela...
Já falas.
Dizia depois, do pisca-pisca, do pisca para a direita e pisca.
Pois, mas é que no primeiro programa, depois do Campo Largo ter ganho, já não sei quem é que lançou isto para cima da mesa, mas eu não fui. Que isto podia não durar
muito tempo,
porque isto ia descambar. Hoje, já passaram quantos meses? Quatro, não é?
Cinco.
Daqui a pouco passou um ano. Isto ainda está a andar. Não faz muito, não faz pouco, vai fazendo. Está em fase de adaptação. Se conseguir encaixar isto, já passou pela história da familiar, não sei de quem que estava lá. Isto já
passou o orçamento.
Já passou o orçamento. Ok. Se não descambar e continuar ali e ir fazendo, seguindo, pronto, não vou dizer outra vez, os passos que o Engenho Castelo já tinha deixado, a coisa vai funcionar. Com a folga que tinha, vai fazendo, com as coisas que tem que fazer.
Eu quero acreditar que ainda vamos ter um orçamento suplementar a meio do ano.
Certo, tudo bem.
Ainda estou a dar o benefício da dúvida.
Mas ninguém tem problemas nenhums com isso. Outros orçamentos, as pessoas, ao fim, daqui a 4 anos, se as coisas estiverem feitas, assim que as pessoas funcionam nas autarquias, se as coisas estiverem feitas, não haja grandes distrações. O Campo Largo tem tido cuidado de falar pouco. Não se enerva muito. Eu acho que o PS faz mal em enervar-se com estas pequenas coisas. Eu também quer ter os louros, depois chateia-se, depois há muitos Facebooks e muitas porcarias a circular e ele retrai-se.
Este resultado, de certa forma, também é um resultado que é favorável, por exemplo, a um candidato independente como Campo Largo. Em que sentido? Porque não havendo mais estes problemas com que estávamos em termos de Parlamento para aprovar coisas e bazucas, distribuir para aqui, como vai estar tudo mais agilizado desse ponto de vista, é óbvio que ele também pode ter benefícios para isso, mas lá está, tem que ter a máquina já aqui, o dissemos já há 15 dias ou há um mês.
Mas os assessores e o
já tem que ter, tem tido esta espécie de tempo de tu até lhe chamaste de nojo ou de reflexão, pronto, enfim, como fosse, para estar agora a pensar naquilo que vai fazer. E que de facto inicia esse processo mais depressa, de facto há linhas a abrir, há muito dinheiro para aproveitar e a Câmara de Inglaterra tem que estar à altura
desse
desafio.
Ele até pode estar, porque...
Tem uma equipa montada, montou-a.
Mas isso também foi o que ele quis dizer nesta eleição, por aquilo que eu percebi do discurso foi, já há trabalho feito com este governo, com o governo que terminou funções, portanto eu tenho vantagem...
Sim, mas ele também tem que ter o dele, e nós não sabemos, nós partimos do princípio, eu não estou partindo de nada, o que é... O Campo Largo pode, ao contrário de outros estilos de governação, sei lá, Ribalco Esteves que diz o que é que anda a fazer, que os fundos todos, não sei o quê, ele pode ter um sistema mais reservado, que é ter surpresas, que é uma coisa que funciona bem. Quando toda a gente acha que ele ainda não fez nada, tem nos bastidores a trabalhar, de repente faz uma conferência de imprensa e apresenta 20 medidas. Pau. Já projetos estão a circular. Estão a ser trabalhados nos bastidores. É uma boa política, uma boa forma de trabalhar. Em vez de estar sempre a dizer todos os dias isto, não é? Vai aguardando por pacotes. Tumba! E lança o primeiro pacote. Tumba! Isto é lá. Afinal, ele não estava a dormir, estava a trabalhar nos bastidores. Agora fez. E pode capitalizar dessa maneira desde que as pessoas vão começando a aparecer.
Ricardo, para fechar, um minuto.
Sim, esta leitura, eu acho que neste momento em relação a isso estamos expectantes para ver o que é que vai acontecer. Portanto, há um governo novo, há uma maioria absoluta. O país tem um cenário, independentemente de outras dificuldades que já aqui discutimos, também tem alguns fatores favoráveis. Espera-se crise económica, mas há meios para tentar contorná-la e combater.
Sim, mas há muito dinheiro
e os países inteligentes são os que nestas circunstâncias conseguem contornar as coisas e muitas vezes já a boleia de redimensionamento das coisas, digamos assim, fazer números. E a nível local há que estar aqui com uma máquina muito bem preparada para responder e, portanto, é preciso pessoas competentes. Campo Largo, como sabe, contratou, até houve aí alguma polémica, às vezes teria contratado muitos ou poucos assessores e eu aguardarei para ver a performance, mas naturalmente que esperamos que haja aqui um aproveitamento desses recursos. Além disso, há uma série de promessas, não há necessariamente um programa elaborado, mas havia algumas promessas e até algumas promessas de intenção que foram feitas aqui no programa e que ficam sugestões.
Podemos fechar com esta, com o simbolismo de uma lâmpada. Subiste as escadas com a luz ali em baixo, certo?
Certo.
Ouvi hoje alguém dizer assim, epá, este Campo Largo já me convenceu com esta lâmpada.
Vozes independentes. Independentes. Liberdade de pensamento. Pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito. Flagrante delito. Às quintas, às 19, em 105 e terranova.pt.